Está a começar mais o programa A 7 Dias da Informação, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas que estão em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
A Constituição angolana cumpriu este mês 10 anos de existência desde a sua promulgação a 5 de fevereiro de 2010. O seu conteúdo tem sido alvo de questionamentos em certos setores de opinião entre juristas e políticos, que apontam nomeadamente a concentração de competências excessivas nas mãos do Presidente da República ou ainda o seu modo de eleição. Nesse sentido, esta quarta-feira e quinta-feira, deputados da UNITA, o maior partido da oposição, na oposição, a Casa CE e a FNLA voltaram a vincar a necessidade de uma mudança e revisão da Constituição. Reagindo igualmente a este debate, pouco antes de partir hoje rumo ao Ruanda para participar numa cimeira quadripartida, implicando, para além de Angola, o Ruanda, o Uganda e a RDC, o Presidente João Lourenço considerou que se o pretexto é alterar a forma de eleição do Presidente da República, não é só o Presidente da República que é eleito pela via de encabeçar a lista de deputados do partido que venceu as eleições. Os próprios deputados são eleitos pela mesma via, o chefe de Estado argumentando que não há nenhum deputado que possa dizer que fez campanha eleitoral sozinho, sem integrar nenhuma lista partidária e que, por mérito próprio, ganhou o direito de ser deputado da Assembleia Nacional. João Lourenço concluiu que, portanto, é falsa a ideia de dizer que o Presidente não é eleito porque não foi eleito pela via direta pelos eleitores. Fomos todos eleitos pela mesma via. Os eleitores escolheram partidos políticos e não escolheram personalidades políticas. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
E começando pelo fim, o que se pode dizer é que João Lourenço em parte tem razão, noutra parte não tem razão. E não tem razão porque ele próprio foi eleito por uma Constituição que tem 10 anos, que após 5 anos pode ser revista, como ele próprio admitiu, e que é um fato que serviu perfeitamente a Eduardo Santos e que lhe serve também. E não ficamos só por aí. É que, infelizmente, a própria oposição, que agora está, e muito bem, a falar de uma possível revisão, ou querem fazer uma revisão ao sistema político de eleição do Presidente da República, não tocando, se calhar, na parte dos deputados, votaram todos na Assembleia Nacional de que em próximas, ou na primeira eleição autárquica, o Presidente de Câmara é o cabeça de lista, quer seja de um partido, quer seja de um conjunto, de um grupo de cidadãos eleitos, que também vão fazer a lista e vão pôr o seu candidato como cabeça de lista. Por isso, entendemos nós que se os partidos da oposição tiveram a oportunidade de tentar convencer o MPLA, não os cidadãos, porque a maior parte dos cidadãos angolanos gostariam de ter o sistema como vincou em 1992 na primeira Constituição, ou seja, multipartidária, ou seja, eleições presidenciais à parte das eleições legislativas para a Assembleia Nacional para deputados. E isso é que são eleições diretas, não aquilo que João Lourenço diz, de que estão todos iguais. Essa é a parte verdadeira dele. Realmente estão todos iguais. E ao que parece, com o exemplo que estamos a dar das autarquias, a oposição teve aí uma oportunidade de bater o pé e não bateu. Mas vamos, sem estar a cansar os nossos leitores com artigos da revisão, como é que se faz, vamos abordar assim muito genericamente quais são as possibilidades ou aquilo que eventualmente a maior parte do eleitor angolano gostaria de ter. O eleitor angolano, principalmente o jovem, gostaria de votar em pessoas, ou seja, ter listas uninominais. Mas será que os partidos da oposição vão querer abdicar desse poder, vão prescindir, vão fazer uma revisão ao permitir candidatos independentes para a Assembleia Nacional? Creio que não. O que os partidos querem unicamente é irem para fazer uma revisão na eleição presidencial, admitindo aí candidatos independentes. E dá-me a ideia que depois, no fim, já estamos um bocado habituados a isso, acaba a oposição e o Presidente da República a não permitir candidaturas independentes, quer para Presidente da República, quer para deputados, e alterarem uma legislação que recentemente foi aprovada das autarquias, que aí diz que é eleito o Presidente de Câmara também por lista. Por conseguinte, acreditamos que devia os partidos da oposição abrir à sociedade civil, terem essa percepção de que a maioria dos angolanos, principalmente os jovens, gostariam de ter eleição direta, não por lista, quer para Presidente da República, quer para deputados. Mas no mal menor, pelo menos conseguirmos que haja em Angola um poder presencial, eleito não por lista dos partidos, mas também admitido candidatos independentes, um poder executivo centrado num governo, num executivo, em que não haja o titular do poder do executivo, mas sim um primeiro-ministro que seria eleito por voto direto do cidadão eleitor, diretamente ou dos partidos, pois que constituem listas, não é? Mas é uma eleição direta, porque ao contrário daquilo que João Lourenço quis equiparar, as listas dos partidos políticos não dizem que o primeiro candidato vai ser o presidente do grupo parlamentar ou que vai ser o presidente do partido em questão. Não. Eles são obrigados, de acordo com a atual Constituição, dizer de que o primeiro da lista é automaticamente Presidente da República. Ora, isto só imaginando algo que pode quase dar probabilidades de acontecer nas próximas eleições gerais de 2022, que sejam livres, transparentes e justas, sem fraude, sem batota, que o EPLA, por exemplo, ganha, mas sem maioria absoluta, e que o somatório das listas dos votos ou dos deputados eleitos na Assembleia Nacional possa efetivamente ser maioritariamente de que o MPLA, ou seja, o MPLA na Assembleia Nacional teria, por exemplo, 40 ou 40 e tal por cento, abaixo de 50%, mas o somatório dos outros partidos juntos daria um valor superior. Mantendo esta Constituição tal como ela está, iria originar que o primeiro candidato, o primeiro da lista do MPLA era automaticamente Presidente da República, e que depois, enquanto titular de poder executivo, escolhia, como escolhe sempre, os seus membros do MPLA, vai buscá-los aos comitês da especialidade do MPLA, e nomeia os ministros, secretários de Estado e por aí fora, mas depois, quando as suas leis baixam para serem discutidas na Assembleia Nacional ou por iniciativa da Assembleia Nacional, iriam-se confrontar com uma maioria da oposição a criar-lhes problemas, a vetarem as leis, a não aprovarem as leis, a alterarem as suas próprias leis. Já para não cair na situação, não é, de que, não ganhando o MPLA, e se ganhasse um dos partidos da oposição, esse partido da oposição iria-lhe agradar muito que o seu cabeça de lista fosse automaticamente Presidente da República. Aí nem sequer iria fazer grandes ondas para fazer uma revisão. Querendo eu dizer o seguinte, por estas várias hipóteses que eu coloquei, haver uma revisão, o ideal para os angolanos, para as eleições que se adivinham gerais em 2022, seria fazer essa revisão antes dessas eleições e então prepararmos já, efetivamente, para eleições diretas, não por listas, quer para Presidente da República, quer para deputados, não esquecendo que obriga também a revisão da forma como o Presidente de Câmara é eleito nas autarquias, que seguiu a fórmula que está na Constituição para a eleição do Presidente e dos deputados. Ora, João Lourenço, na parte, quando está no aeroporto para embarcar lá para Ruanda, quando aborda e diz que nós fomos eleitos todos da mesma maneira, quer o Presidente da República, quer os deputados, tem razão, mas não tem razão. Quando pode haver uma revisão que poderia perfeitamente alterar este estado de coisas.
Carlos, até que ponto é que esse impasse poderá afetar a contração de investimentos estrangeiros?
Assim, diretamente, eu até poderia dizer que se calhar seria bem-vindo para a comunidade internacional observar que, para além do combate à corrupção de João Lourenço, João Lourenço estaria, ou tentou já com esta declaração no aeroporto sobre que pode haver a revisão da Constituição, a mostrar à comunidade internacional alguma abertura, e seria do agrado dessa mesma comunidade. Mas eles ficariam sempre a guardar pelos finalmente, pela parte final, o que é que efetivamente seria modificado na Constituição. E se a modificação, que parece, não vai acontecer, não é do interesse do MPLA ir para eleições diretas, ainda por cima numa fase que já tem uma situação complicada em termos eleitorais, em termos de imagem de corruptos, de malandros, de roubalheira, porque percebe-se que tudo isto aconteceu numa era em que Eduardo Santos era presidente do MPLA, e por isso a maior parte daqueles elementos eram dirigentes do MPLA, eram elementos afetos ao MPLA e por aí fora, não é? Por isso, a comunidade internacional, perante uma revisão séria e que fosse até ao fim e mostrasse uma maior democracia com a eleição direta do Presidente da República e dos deputados, só poderia reagir positivamente e bem.
José Eduardo Santos confirmou que deu orientações ao antigo presidente do Banco Nacional de Angola relativamente a uma transferência de 500 milhões de dólares ao estrangeiro, tudo no interesse público. O ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos, confirmou esta terça-feira que deu orientação ao antigo governador do Banco Nacional de Angola relativamente a uma transferência de 500 milhões de dólares, garantindo que tudo foi feito no interesse público. A informação é da agência Lusa. A informação do ex-presidente angolano foi dada através de uma carta com a qual José Eduardo Santos respondeu ao Tribunal Supremo de Angola, onde decorre o julgamento do chamado caso 500 milhões. A solicitação para ouvir José Eduardo Santos sobre a tese de que teria orientado a referida operação foi feita no início do julgamento, a 9 de dezembro de 2019, pela defesa do arguído Walter Felipe, ex-governador do BNA.
Ora, num programa anterior, nós comentámos exatamente a ausência de respostas às questões que o Tribunal colocou a Eduardo Santos. Agora estamos a falar em sentido contrário. Ele vem dizer que foi ele que mandou fazer a transferência. Não esqueçamos que esta declaração é abonatória, não só para o ex-governador do BNA, mas também para o seu filho que está envolvido no mesmo julgamento. Por isso é entendido e é facilmente percebe-se de que há uma preocupação de um pai para um filho, de Eduardo Santos para Zenú, de que tentar ilibar o filho desse problema dos 500 milhões. É o mesmo que dizer, se querem se meter nessa questão, metam-se comigo, que tenho imunidade durante 5 anos e, por conseguinte, digo aquilo que eu quero dizer e nos moldes que eu quero dizer. Isso levantou alguma desconfiança no Ministério Público angolano, que está presente no tribunal, mas que os advogados de defesa do ex-governador do BNA rapidamente vieram dizer que não, que não há aqui desconfiança nenhuma, que é uma declaração séria e que tem que ser entendida seriamente pelo Tribunal, mas percebe-se perfeitamente que há, objetivamente, Eduardo Santos, se quisesse, fazia, como comentámos no programa anterior, não fazer declaração nenhuma. Depois retificou e achou por bem fazer, dizendo que foi ele responsável em dar instruções claras, objetivas, para que essa transferência fosse feita dos 500 milhões de dólares que, ao fim e ao cabo, já foram recuperados. E isto é mais um daqueles julgamentos, ou termina com uma condenação e pena suspensa, com libertação dos réus, ou termina exatamente pela não culpabilidade dos réus, ou principalmente do Zenú, de forma que ele também saia em liberdade.
Não terá sido esta posição de Eduardo Santos uma espécie de um trunfo posto à mesa à última da hora?
Sim, pode ser entendido como um trunfo. E agora há que questionar com que objetivo e finalidade ele fez isso, não é? Para além dessas observações que já fizemos. É uma questão de esperar pela decisão, pela sentença condenatória ou não dos réus e vermos, não se vê que Eduardo Santos venha a vir a fazer mais pronunciamentos ou que venham a questionar mais coisas de Eduardo Santos para além desta declaração que ele fez.
A Procuradoria-Geral da República prendeu na noite de segunda-feira, 17, em Luanda, duas torres com cerca de 25 andares, propriedades da empresa chinesa Direito Angolano China International Fund, SFIC. Os edifícios denominados SFIC Luanda, onde a One e SFIC Luanda 2 foram confiscados no âmbito da lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens e da lei reguladora das revistas, buscas e apreensões. Na semana passada, mais de mil imóveis nos ângulos Zero e Quilamba, construídos com fundos públicos e que estavam em posse de entidades particulares, também foram apreendidos. Os edifícios agora apreendidos, construídos com fundos da linha do crédito chinês, eram considerados as sedes dos negócios de figuras próximas o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Na semana passada, a televisão estatal citou o nome de Leopoldino do Nascimento Dino e de outras altas patentes que lhes são próximas, como estando entre os suspeitos de serem os beneficiários últimos dos imóveis arrestados pela Procuradoria-Geral da República, avaliados em mais de 500 milhões de dólares?
Ora bem, o general Dino agora aparece em tudo que é notícias de corrupção, branqueamento e coisas assim desse género. Neste negócio realmente não está, não podemos encarar com ingenuidade a participação de chinesa que entrou com esses bilhões de dólares de financiamento e que permitiu a certas pessoas que serão em investigação identificadas provavelmente e estarão a colaborar com as autoridades angolanas no sentido de também ajudarem naquilo que foi esta roubalheira, não é? E os angolanos começam a ter efetivamente esta noção de que aqueles gabinetes de reconstrução nacional, tudo aquilo era o tal acumular primitivo de capital que José Eduardo dos Santos mais tarde vem dizer dessa mesma necessidade. Isto cria realmente problemas sérios de imagem e chega a tocar o próprio MPLA, porque passa-se exatamente com o presidente do MPLA, presidente da República, presidente do MPLA, titular do Poder Executivo, e a sobreentender e a negociar todos estes bilhões em dossiês secretos com a China, como nós nos lembramos, para permitir esta roubalheira indecente e que prejudicou altamente os angolanos no acesso a ter, em termos sociais, educação, saúde, habitação, investimentos sérios em infraestruturas para que hoje tivessem uma melhor vida do que aquela que estão a ter. Não é que os agastos até têm alguma graça estarem a reestar um prédio e logo a seguir com pressa virem dizer, mas atenção, que outras empresas, outros funcionários que não têm nada a ver com estes fundos e com estas falcatruas podem continuar a trabalhar normalmente, descansadamente, entregar isto sob tutela do Ministério da Administração do Território, enquanto a Justiça vai desenvolvendo, digamos, o seu trabalho investigativo destes atos criminosos e vai ver o que é que vai fazer estes bens arrestados, se vai vender, se vai acabar o que está por acabar em termos de construções e etc. É aquilo que no tema anterior nós dizíamos, realmente em termos eleitorais o MPLA está com uma péssima imagem e ter eleições daqui a 2 anos é um espaço muito curto para limpar tudo isto e dizer ao eleitor angolano que são um partido diferente, com dirigentes diferentes, com presidentes do partido diferentes, etc.
Mas Carlos, vejamos o seguinte. Agora que foi exposta essa companhia com cariz duvidoso, não seria agora uma oportunidade de exigir a revisão das cláusulas contratuais chinesas com Angola?
Isso já foi tentado por João Lourenço e não conseguiu. Daí ele se ter virado para o FMI, para o Banco Mundial, para outras vias de crédito. Os chineses não mostraram nenhuma abertura. Até porque os chineses dizem que esses problemas de corrupção é vosso. Os corruptos são vocês. Não somos nós que demos o dinheiro. Nós até estamos agora a tentar ajudar para identificar as pessoas que nós detectamos ao longo do percurso. E estou lembrado que no início dos bilhões de dólares, 2004, 2005, 2006, por aí, houve uma informação dos chineses para José Eduardo Santos, com uma listagem de empresas e generais e pessoas suspeitas de estarem efetivamente a consumirem ou subtraírem, como se quiser dizer, dólares que deviam estar a ser investidos em atos de produção, de construção de infraestruturas. Por isso esta situação não é nova, foi encoberta por Eduardo Santos, foi encoberta pelo MPLA, tendo o Eduardo Santos como Presidente da República. Como o João Lourenço já diz, ninguém pode dizer que não sabia de nada e que é inocente, como tratámos este assunto no programa anterior. Por isso, casa roubada, tranca-se na porta. É isso que o João Lourenço agora está a tentar modificar esta imagem internacional, orientar-se por outras vias. Depois de Merkel também houve uma visita de uma alta personalidade inglesa também a dizer e a manifestar o interesse em investir em Angola, mas para já só temos intenções, venham elas de onde vierem.
A mudança na composição dos credores aumentou os riscos de crédito em vários países, num contexto de maior acesso aos mercados de capitais. As emissões domésticas e internacionais de títulos de dívida aumentaram, enquanto a percentagem de empréstimo de instituições multilaterais caiu, escrevem os analistas da Moody. A Moody atribui a Angola uma nota de B3, com perspectiva de evolução estável, e em Moçambique uma opinião de crédito de CAA2 estável, ambas abaixo da recomendação de investimento. Angola e Moçambique, dizem os analistas, foram os dois países que mais viram o rácio da dívida sobre o PIB aumentar, representando em ambos os casos valores acima dos 100% do PIB.
Quase todos os programas nós falamos nestas agências de notação financeira, que basicamente dizem que os seus relatórios não incentivam o investimento estrangeiro em Angola e consideram um lixo. Ora, isto é constante. Por isso, quer seja banca, quer seja finanças, quer seja investimento direto estrangeiro, seja o que for, isto vem, mais uma vez, nós a dizermos que as políticas macroeconómicas que estão a ser feitas em Angola, de responsabilidade direta do titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, porque é ele o responsável, porque é ele que escolhe os seus ministros e os secretários de Estado provenientes dos comitês de especialidade do MPLA e outros do MPLA, que criam uma situação de ambiente de negócio que realmente não é favorável. E não é com discursos, não é com comitivas no estrangeiro, embora depois façam muita propaganda quando vem uma visita internacional a Angola dizer que isto é um bom resultado de todas aquelas viagens que nós andamos a fazer. Será? Pois, se é, ainda não estamos a ver nada. Se está a acontecer alguma coisa, está a acontecer tão escondido que só é notícia quando encomendam 83 viaturas de luxo para a Casa de Segurança do Presidente da República. E esse dinheiro, se calhar, era mais melhor utilizado para escolas, para hospitais, para fins sociais. Por isso, o problema do dinheiro não existe em Angola. O que existe é uma má gestão do erário público. E essa má gestão está no topo, está nas funções intermédias, e depois são maus exemplos para aqueles que estão embaixo da pirâmide.
Por último, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, aprovou sozinho na Assembleia Nacional a tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, depois de a oposição abandonarem em bloco o plenário. A resolução foi aprovada por 111 votos a favor do partido, com a maioria parlamentar, nenhum voto contra e nenhum a favor, depois de um debate duro em que a oposição não poupou críticas a Manuel Silva Pereira Manico, o nome designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para ocupar o cargo de presidente da CNE. Os deputados dos partidos da oposição, União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa CE, Partido da Renovação Social PRS, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e os quatro independentes optaram por deixar a sala antes da votação por considerarem que Manico não reúne condições para o cargo.
Bom, e resta dizer também que hoje foi empossado no cargo de presidente da CNE e que na ala sul da Assembleia Nacional os manifestantes foram reprimidos, foram agredidos pela Polícia Nacional. Houve um jornalista preso que já apresentou queixa exatamente contra essa atuação. E, em termos gerais, era aquilo que nós já abordamos no programa, isto vai redundar que na CNE, a maioria do MPLA, o presidente é da confiança do MPLA, e quando estivermos em eleições autárquicas ou gerais, ou quais forem, teremos uma CNE em que os partidos da oposição, quando reclamarem alguma irregularidade que venha a acontecer a nível da Assembleia do Voto, no operamento de resultados a nível provincial, a nível nacional, reclamem para a CNE com recurso para o Tribunal Constitucional e não dá em nada, como não deu em 2008, como não deu em 2012, como não deu em 2017. E continuando este sistema desta forma, vamos ter este problema sempre, porque na verdade, mesmo com esta manifestação de força de retirarem-se do hemiciclo da Assembleia Nacional, esta saída dos deputados da oposição, foi o MPLA com maioria mais que absoluta a votar. No dia seguinte, hoje, tomou posse o tal Manico como presidente da CNE, e as coisas vão continuar na mesma. E isto aqui é lamentável em Angola.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até à próxima edição.
Um bom fim de semana aos nossos ouvintes, um grande abraço, e cá estaremos para a semana com o programa. Um abraço.
Um abraço.
Destruíram meu comigo quando a vida já ia para frente. E agora onde eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol. Sem luz, sem pneu, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Sungava vendendo pra garantir aquele fugido. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Tira aquele é fugido. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, bombei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, minha irmã, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, minha irmã, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político.
É tua mané.
Eu quero ser político.
É tua mané.
Ser político agora é que está batendo.
É tua mané.
Ser político agora é que está batendo. Porque viesse afinal trabalho, pra que te quero transformar-se num pobre marginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um guiso arrojado. A polícia timba catimba e saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político.
É tua mané.
Eu quero ser político.
É tua mané.
Ser político agora é que está batendo.
É tua mané.
Ser político agora é que está batendo.
É tua mané.
Até mostra seus mamos pra gente.
É mamá.
Altos cubículos, altas mãos. Altos lutas com proteção.
É mamá.
Eu quero ser político.
É tua mané.
Eu quero ser político.
É tua mané.
Ser político agora é que está batendo.
É tua mané.
Ser político agora é que está batendo.
É mamá.
Eu quero ser político.
É aia.
Eu quero ser político.
É mamá.
Ser político agora é que está batendo.
É aia.
Ser político agora é que está batendo.
É mamá.
Ser político agora é que está batendo.
É aia.
Ser político agora é que está batendo.
É mamá.
Ser político.